fez letras lá, né? O TEX. Desenvolveu o TEC. O TEC foi o primeiro sistema tipográfico de alta qualidade desenvolvido para escrever principalmente textos matemáticos. Tá? Então, a ideia era fazer equações bonitas, bem desenhadas, com espaçamento correto entre as letras. Então, a ideia inicial era realmente para matemática. O Knuth fez isso, e a linguagem dele é bem completa, só que ela é razoavelmente baixo nível. Então, a gente tem que controlar muitas coisas, os comandos são mais complexos. Então, o que esse cara, o Leslie Lamport, fez foi criar o LaTeX, que é, então, uma extensão do TEC, é um conjunto de macros que facilita a utilização do TEC. Tá? Então, ele começou a fazer uma coisa um pouquinho mais alto nível, a gente escreve os comandos praticamente em inglês, né? Uma coisa mais... vocês vão ver o código, depois eu vou mostrar para quem nunca viu. Né? Então, esses dois caras é que são responsáveis por isso. Então, por que a gente pronuncia LaTeX e TEC e não TEX ou LaTeX? Porque o TEC, da linguagem original, quer dizer arte em grego. Então, foi isso que o Knuth quis fazer. Ele quis fazer uma palavra grega que quer dizer arte, enfim. Essa é a explicação. Bom, ainda bem, boa notícia. LaTeX é software livre. Então, né, tio Stallman aprova. E a gente pode usar tranquilo. A gente pode modificar, a gente pode olhar o código, a gente pode fazer o que quiser com ele, já que ele é software livre. Então, isso é uma boa notícia. E a ideia é que a gente possa justamente modificar, customizar, fazer o que a gente quiser com a linguagem para gerar documentos interessantes para nós. Então, é lógico que existem alguns macros já prontos, existem modelos prontos de documento, mas a ideia é que cada um possa modificar esses macros e esses modelos para que o documento gerado seja do seu interesse. Né? Então tá, mas por que eu vou usar isso? Por que eu não vou usar LibreOffice? Eu sei que esse exemplo talvez não seja o mais útil na vida de vocês, mas eu gostaria de mostrar mesmo assim a diferença que faz usar um sistema tipográfico de alta qualidade na hora de renderizar certos documentos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma fórmula científica, lá em cima eu tenho o que foi renderizado pelo LibreOffice e embaixo eu tenho o que foi renderizado pelo TEC. Então tem vários detalhes, tá? Eu concordo com vocês, é detalhe. Mas tem vários detalhes, né? Por exemplo, o símbolo lá da integral, que é aquela cobrinha com a bolinha no meio. Lá em cima ele não foi redimensionado do tamanho certo para a fórmula. A gente tem a marca da fração que não está alinhada com o resto da linha. Enfim, tem vários detalhes, né? O espaçamento das letras. Aquela letra grega mu ali, a mu zero, que está meio para baixo. Então tem vários detalhes que a gente gostaria de arrumar e que o LaTeX faz automaticamente. Então eu não falei para ele em nenhum momento qual o tamanho do espaço que ele tem que usar, qual o tamanho da integral que ele tem que fazer. Ele sabe. Isso é que é a beleza do LaTeX. Então, só para vocês terem uma ideia, quem nunca viu o código em LaTeX, esse é o código desse exemplo. Então, olha lá o que, que eu fiz. Nas duas primeiras linhas, eu tenho a equação de cima, né? Então, eu botei um cifrão. Aquilo quer dizer que eu estou começando uma equação centralizada. Em seguida, eu coloquei todos os elementos, né? Eu tenho aquela integral com a bolinha, tenho aquele pontinho entre o B e o DS... Tem o símbolo da fração, as letras gregas, enfim. Tá? Aquele ali é o código. Então, como é que funciona esse código? Os comandos são sempre precedidos daquela barra invertida. Tá? Alguns têm argumentos, e quando eu coloco argumentos, eu coloco aquela chave para dizer o argumento. Né? E quando eu quero entrar no modo matemático, eu coloco um cifrãozinho para avisar que aquilo ali é uma fórmula matemática que ele vai usar outra fonte, ele vai colocar a coisa de uma maneira mais... matemática mesmo. E depois eu tenho alguns comandos que funcionam com begin end. Então lá eu tenho, por exemplo, começa a centralizar o texto, termina de centralizar o texto, um begin end. Então é um código razoavelmente simples, né? É claro que essas fórmulas aí, né, cada uma das letras, a gente tem que aprender esses comandos. E claro, existe uma curva de aprendizado, não é fácil sentar no primeiro dia e escrever código LaTeX. Mas dá para fazer, ainda mais quem é desenvolvedor, né? Com um pouquinho de esforço, vai. Então tá, então qual é o procedimento padrão para a gente desenvolver, né, fazer um documento em LaTeX? Primeiro, eu vou pegar meu editor, qualquer editor. Então, desde o início eu estou falando para vocês o LaTeX, né, tá ali. Bom, o LaTeX, como vocês viram, então, é código. Ele não é um editor, Ele não é um processador de texto. O LaTeX é um código, é como se fosse uma linguagem de programação. Se vocês quiserem pensar, vocês podem pensar, por exemplo, numa linguagem de markup, o CSS, o HTML. É isso que é o LaTeX. Então, eu vou pegar lá, eu tenho um Notepad, eu vou usar o Kate, eu vou usar o Kyle, eu vou usar o Gedit, eu vou usar o Emacs, eu vou usar o VI. Não importa, eu vou digitar meu código LaTeX. Em seguida, eu vou compilar o código, então eu passo ou por um terminal onde eu vou compilar, vou dar o comando de compilação, ou num próprio editor, alguns editores que já vêm preparados para o LaTeX, tem lá um botãozinho, né, compilar. E eu vou gerar um resultado. Originalmente, sempre que eu rodava LaTeX num documento, né, eu vou salvar esse documento como .tex, esse arquivo como .tex, e vou compilar. Originalmente, eu gerava arquivos DVI. Então, o que, que quer dizer DVI? Quer dizer Device Independent. Então, a ideia original do LaTeX era essa, né? Claro, eu quero fazer um documento bonito, onde as fórmulas matemáticas são renderizadas de forma correta, com espaçamento correto, com fonte diferente. E eu quero que o resultado seja igual em qualquer máquina, em qualquer sistema, em qualquer momento, agora ou no futuro. Então, essa é a ideia do DVI. Eu gero um documento que sei como o meu texto vai ser escrito. Então, aos poucos, né, a gente vai entendendo que o LaTeX, o que ele faz, é que ele separa o conteúdo do texto, do documento, da forma. Tudo que está escrito aí é conteúdo. Tem lá o meu nome, o título, a data, o texto do documento. Mas eu não estou dizendo em nenhum momento onde que ele tem que escrever essas coisas, qual que está centralizado, qual é o tamanho da fonte. Não estou dizendo nada disso. Onde que está isso? Está lá naquela classe de documento artigo. Se eu faço um artigo, ele vai colocar essas coisas de uma certa maneira na página. Se eu faço um relatório, ele vai colocar de uma outra maneira. Se eu faço um livro, ele vai colocar de uma outra maneira. Mas o conteúdo não muda, o conteúdo é o mesmo. Certo? Então, a ideia é separar a forma do conteúdo, né? Então, ali eu tenho artigo, título, eu vou botar o título do meu trabalho, o autor, eu vou botar o meu nome. Aquela linha, make title, diz para ele assim, pode escrever o título do documento com o meu nome, né, com a data, tudo direitinho. Começa o documento, termina o documento, e é isso, né? E os comandos ali dentro eu vou colocar conforme necessidade. Fórmula, seção, capítulo, tabela, imagem, assim por diante. Essa parte inicial ali a gente chama de preâmbulo. Então, é a parte que contém a declaração do tipo de documento que eu estou fazendo, título, autor, data, e talvez outras informações, macros próprios que vocês tiverem, que forem redefinir, né? Então, vai tudo ali. Variáveis, né? A gente vai ver que dá para declarar muita coisa ali em cima no preâmbulo. Então, tá. Então, o que, que dá para fazer com essas classes de documento? Então, algumas classes já vêm pré-definidas, muitas, aliás, hoje em dia a gente tem muitas classes. Tá? E algumas vocês podem fazer por vocês mesmos. Então, dá para a gente pegar um exemplo, uma classe que já existe, e modificar, né? Software livre, posso abrir lá, modificar, fazer o que eu quiser, e compilar um novo documento com formato próprio, como eu quero. Tá? Então, eu quero mostrar alguns exemplos aqui, vou me esconder um pouquinho aqui atrás. Então, esse é um exemplo de carta. Então, essa é uma cartinha que eu escrevi aí, bem simples. Dá para botar um header, né? Dá para botar uma imagem, um logotipo, eu coloquei o endereço, está aqui o destinatário, está aqui um texto dummy, qualquer coisa. E aqui embaixo minha assinatura e um exemplo, né, de como colocar essas coisas na página. Então, como é que está esse exemplo? Como é que ele está escrito? Eu vou mostrar o código para vocês. Dá para ler? Então, a ideia, olha só, lá em cima eu declarei que eu estou escrevendo uma carta. Em seguida, esse comando a gente vai usar sempre, né, a gente no Brasil. Esse comando diz o seguinte, aceita os meus acentos, porque senão ele não gosta muito de acento. Eu quero usar a fonte estilo Times New Roman. Meu documento está escrito em português, então a gente vai ver que isso aí é importante depois. Por enquanto, na carta não faz muita diferença. Mas isso modifica como ele escreve a data, o nome que ele dá para capítulo, seção, referências, bibliografia. Tudo isso muda automaticamente de acordo com a língua que eu declaro ali. Então, depois eu vou mostrar para vocês os detalhes. E aí eu fiz, só coloquei lá a minha imagem, aqui eu coloquei, mudei um pouquinho o tipo de footer e header, né? Então aquela imagem em cima e o textinho embaixo. Escrevi aqui o destinatário, coloquei um texto dummy com dois parágrafos, fechei a carta e ele colocou a assinatura automaticamente, porque eu falei para ele lá em cima que a minha assinatura era Melissa Weber Mendonça com o endereço do campus universitário da UFSC. Então, eu acho que dá para ter uma ideia que a gente trabalha de uma maneira não, digamos assim, a gente não escreve o documento na forma que ele vai ficar no final, né? Está um pouco bagunçado aí com relação ao que tem lá na carta. Não está na ordem certa. Eu não falei para ele quem vai para a direita, quem vai para a esquerda. Ele determinou tudo isso automaticamente. Tá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho diferente quando vai escrever em LaTeX. Beleza. Outro exemplo, queria mostrar rapidinho. Exemplo de artigo. Então, aqui é um artigo real, tá? Que está escrito, claro, é um artigo de matemática, né? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Esse artigo ele foi digitado em LaTeX, ele foi todo feito em LaTeX, e ele é o padrão em publicações científicas. Por que, que o LaTeX é o padrão em publicação científica? Bom, eu digitei todo o meu artigo em LaTeX e eu enviei para o editor. Quando chegou lá, ele falou assim, ah, mas aqui a diagramação é diferente. A margem direita tem que ter mais espaço, lá em cima eu tenho que botar menos, enfim, eu tenho que fazer de algum jeito diferente. Tudo bem, eu não preciso reescrever todo o artigo. Eu não preciso ir lá e arrumar todas as reguinhas lá para modificar o tamanho da página. Eu mudo lá aquela classe, em vez de article eu coloco classe meu artigo. Lá tem todas as definições, todos os macros de tamanho, de comprimento, de margem, tudo. Eu recompilo e está pronto. Não preciso fazer mais nada. Então, para uma revista científica que recebe um monte de paper e teria que diagramar todos na mão, né? Imagina, é muito mais fácil, né? Automatizado, bota lá o modelo como eu quero e ele faz tudo automaticamente. Inclui logotipo, né? Faz toda a numeração de página, tudo automaticamente. Em seguida, apresentações. Então, por exemplo, essa apresentação aí, né? Está sendo feita em LaTeX. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui o código. Está aqui. Ah, então aqui vocês podem ver, né, aquele... Eu falei para vocês que ia aparecer bastante esse negócio aí, claro, estou usando acentos, né? Eu quero que ele aceite meus acentos, eu estou fazendo em português, eu estou usando uma fonte um pouquinho diferente, eu estou usando cores, enfim, tem várias opções aqui que eu estou usando dentro da minha apresentação. Em seguida, eu defino algumas variáveis, depois eu vou explicar para vocês com mais calma esse lance das variáveis. E está aqui o código. Para cada um dos frames, né? Então, para cada um dos slides, eu tenho um begin frame, end frame, o título e o conteúdo dele. Tá? Então, dá para ter uma ideia. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né? Eu falei para vocês então que o estilo lá vai mudar cada vez que eu mudar o pacote que eu estou usando, enfim. Então, olha só, minha apresentação está desse jeito, eu vou dar uma modificada nela aqui. Em vez de usar esse tema, eu vou mudar de tema. Vou salvar, então aqui estou mostrando para vocês, esse é o editor do KDE, propaganda do KDE. Eu vou compilar aqui meu documento. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Então não é uma coisa rápida, isso eu tenho que avisar para vocês, não é um compilador super rápido, principalmente quando eu estou gerando a apresentação, tem muito gráfico, né? Ele vai demorar um pouquinho. Em seguida, minha apresentação mudou completamente. Tá, então, ele mudou o alinhamento, ele mudou o título, ele mudou a posição das coisas, porque ele botou essa barra aqui na esquerda. Se eu mudar de novo, colocar outro tema aqui, então, esses temas já vêm prontos, né? Não fui eu que fiz, isso aí já vem, faz parte do pacote de apresentação. Eu vou compilar novamente, eu vou ter um outro negócio. Tá, totalmente diferente, agora está em vermelho, enfim... Mudou todo o negócio. Então, isso é muito legal, né? Imagina lá que vocês têm, por exemplo, um documento qualquer, um manual do produto da empresa de vocês, documentação. Mudou a empresa, mudou o logotipo, mudou o formato da documentação, agora tem que ser tudo diferente. O que vocês vão fazer? Vocês vão mudar cada página, cada documento lá no OpenOffice, no LibreOffice? Pode ficar chato. Então, uma ideia, faz uma classe dessa. Muda a classe, compila de novo, todos os documentos estão prontos na hora. Não tem que fazer mais nada. Então, para certas coisas, facilita muito, né? Não quero apanhar do pessoal do LibreOffice depois, tá? Não estou tentando tirar o negócio deles, não. Voltando para o tema original. Ops. Tá, beleza. Então, tá, outras coisas que eu poderia fazer, né? Eu posso usar um pacote que já vem pronto para as regras da BNT, então isso chama ABNTech. Isso é muito útil para quem, principalmente para quem está fazendo TCC, para quem está fazendo documento, né, oficial, para quem está fazendo alguma coisa mais rígida, assim, em termos de norma. Dá para usar já as normas da BNT prontas, não precisa definir nada. Ele só compila e resolve o problema de vocês com relação à margem, tamanho de letra, não sei o quê. Em seguida, poesia, eu queria mostrar para vocês que eu achei esse exemplo lindo. Aí, isso é tudo gerado em LaTeX, tá? E eu tenho aqui um exemplo também de um CV, só para mostrar assim, coisas mais úteis, né, que a gente poderia fazer. Bom, um currículo bonito, simples. Tá? Com uma fonte um pouquinho diferente, né? Eu sei que existe um mito aí também de quem já usou LaTeX, né? Fala assim, ah, só tem aquela fonte lá, fica, todos os documentos ficam iguais, fica tudo sempre a mesma coisa, só tem uma fonte. Não, não tem uma fonte só, tem muita fonte, dá para usar bastante coisa diferente. E a facilidade é essa, né? Então a gente pode fazer o que quiser, eu posso mudar lá o meu modelo, posso customizar qualquer coisa e fazer do jeito que eu quiser. Aqui, estou mostrando as fontes para vocês. Então, algumas fontes, né? Claro, tem muito mais, mas tem muita fonte diferente, dá para a gente definir, dá para a gente usar. Eu sempre menciono isso porque muita gente vem com essa reclamação para mim. Ah, mas o LaTeX é sempre igual, parece que os documentos que eu faço ficam todos iguais ao de todo mundo, porque sempre tem a mesma fonte. Não, aquela fonte original é a fonte do Knuth. Então, é uma fonte boa, é uma fonte bonita, né? Foi feita para ser a clássica, mas existem muitas outras fontes, se vocês quiserem mudar, é simples. Então, como é que é a sintaxe, né? Eu mostrei um pouquinho já para vocês, queria mostrar também como faz tabela. Eu falei para vocês assim, é meio tipo um CSS, né? Um HTML, então acho que aí dá para ver um pouco a semelhança. Eu tenho ali uma tabela, tá? É uma tabela fictícia, tá? Não é nada assim. Eu fiz a tabelinha, então eu chamo de tabular a tabela. Depois eu declarei que ela tem três colunas, e as três colunas estão centralizadas. É isso que faz aquele CCC lá em cima, tá? Eu coloquei aquelas barrinhas verticais para dizer que eu quero desenhar aquelas barrinhas na tabela. Se eu tirar aquilo, ele vai tirar essas desenhos, né? E aí eu coloquei o conteúdo da tabela. Então, vocês podem ver que no conteúdo, eu, por exemplo, em alguns lugares tem bastante espaço, em alguns lugares tem menos espaço, e isso não está relacionado com o que aparece aqui na tabela, né? Não tem mais espaço numa delas do que na outra. Por quê? O LaTeX, quando ele compila, ele ignora os espaços de vocês. Ele só fala assim, tem quantas palavras? Tem duas. Beleza, deixa que o espaço entre as palavras eu me resolvo. Então, é ele que calcula isso. Olha o que, que ele fez ali automaticamente. Ele fez o tamanho da tabela de acordo com o tamanho ótimo para o conteúdo. Então, onde tem escrito KDE, está menorzinho. Onde está escrito GNOME, está maior para poder caber a palavra. Eu não falei nada disso para ele, né? Eu só falei, faz uma tabela com três colunas e o conteúdo é esse. Então, ele se vira para resolver isso. Eu coloco aquele e-comercial para dividir as tabelas, né, as colunas da tabela. E é basicamente isso, assim. Então, a ideia é que, claro, se eu quiser controlar o tamanho da coluna, eu posso. Mas ele sabe fazer isso automaticamente. Então, eu vou deixar tudo na mão dele, né? Então, quais são as outras vantagens legais do LaTeX? Primeiro, eu posso fazer numeração automática de seções, capítulos, figuras, tabelas, equações, etc. Tá? Então, vou mostrar rapidinho isso para vocês. Eu posso fazer também citação automática de itens bibliográficos. Isso eu não vou mostrar, não vou entrar em detalhes, mas quem já usou conhece o BibTeX. Quem não conhece, vale a pena conhecer, principalmente para quem está fazendo TCC, tese, dissertação, porque realmente ele gerencia muito bem itens bibliográficos, né, referências. E ele faz a tal da seleção linguística que eu falei para vocês, né? Se eu escolher lá qual é a língua que eu estou usando no meu documento, ele muda tudo dentro do que eu estou fazendo. Então, eu vou mostrar isso rapidinho. Eu tenho um exemplinho básico aqui. Eu tenho um exemplo básico de um relatório. Então, essa é outra classe que vocês não viram ainda, que chama Report. Eu falei que eu quero acento e falei que está em português meu documento, certo? Então, está aqui o conteúdo, eu fiz algumas seções, subseções. Então, é assim que eu declaro, né? Capítulos, seções, subseções. E eu mandei ele colocar o título, tá? Então, eu vou compilar isso. Foi mais rápido, porque não tem figura, nada, né? E eu vou visualizar o PDF, então está aqui, ó. Meu PDF tem uma capinha, uma primeira página ali onde ele põe o título, o autor e a data. Percebe que a data eu também não disse para ele, né, que dia era hoje. Eu não falei em nenhum momento, tá? Ele compilou e pegou a data de hoje e colocou. Em seguida, eu tenho o conteúdo do documento. Então, eu tenho lá capítulo 1, introdução. Eu fiz a primeira sessão, outra sessão e assim por diante, uma subseção. Eu não dei para ele qual era o número da sessão, do capítulo, da subseção, ele fez tudo sozinho. Não fui eu que escrevi capítulo, foi ele que escreveu, ele fez tudo sozinho. Então, esse é um exemplo das coisas que ele faz, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse português aqui. Estou comentando ali, né, o código, botei um símbolo de % na frente, comentei. Vou compilar de novo. Opa. É, demonstração ao vivo, né? Sempre tem um... Não é porque... Pronto. Beleza. O que aconteceu? Tirei em português, né? Virou chapter. Lá na frente, olha como é que ele botou a data. July 26. Fui para os Estados Unidos. Não, ele simplesmente ele não sabe qual é a língua que eu estou usando. Ele vai para o inglês, que é o default, né? Que é o padrão dele. Se eu colocar alemão, se eu colocar francês, o que eu colocar, ele vai aceitar, tá? Ele trabalha com praticamente todas as línguas do mundo e talvez mais algumas, né? Deve ter pacote Klingon, deve ter tudo que vocês quiserem, tá? Em seguida, olhando lá para o meu documento, eu tinha o capítulo 1, a seção, a subseção, todas aquelas coisas. Olha o que eu vou fazer, então. Entre essa primeira seção e a outra seção, eu vou colocar... /section. Acrescentei mais uma seção ali. O que vai acontecer quando eu compilo? Ele refez toda a numeração. Então, eu não precisei ir lá, né? Ah, agora essa é 1.2, agora a outra é 1.3, agora eu tenho que mudar também. Não, não tem que mudar nada, ele faz tudo automaticamente. Isso é uma mão na roda, é muito bom para quem está fazendo documento longo, para quem está fazendo documentação, né? Porque se eu quero referenciar a outra sessão, eu posso usar também referência. Então, eu posso criar, por exemplo, dentro dessa sessão, eu posso dizer o seguinte... Tá bom. Eu coloquei um código ali. Primeiro eu fiz um label. Então eu falei, essa primeira sessão eu vou chamar ela de primeira, vou dar um apelido para ela. Depois eu falei assim, ó, quando eu falar aqui dessa sessão, eu quero referenciar aquela lá, tá? Então vai lá, eu vou compilar. Quando eu chegar aqui, ele vai falar, ó, aquela era a primeira sessão e o resultado vem da sessão 1.1, que era aquela que eu coloquei lá em cima. Na hora que eu mudar, se eu acrescentar uma sessão em cima, se eu mudar qualquer coisa no documento, ele vai continuar referenciando aquela mesma sessão. Não interessa o número que ela tomar. Porque o label, né, que foi o apelido que eu dei para ela, não mudou. Então, ele continua referenciando aquela sessão. Isso é muito legal, principalmente, né, se eu preciso, num documento grande, referenciar equações, ou eu preciso referenciar figuras, eu preciso referenciar tabelas, eu posso dar apelido para qualquer um desses itens, e ele vai saber onde que eu estou, em que página está aquilo, aonde que eu tenho que me referenciar. Então, isso é muito legal. Última coisa que eu queria mostrar, então, se eu mudar, em vez de report, eu colocar uma outra classe, que é aquela de artigo, eu preciso fazer primeiro uma coisinha, já que Num relatório eu tenho capítulos, mas num artigo eu não tenho capítulos. Eu tenho só seções. Então eu vou tirar esse negócio de capítulo, vou recompilar meu documento, e quando eu olhar lá dentro, mudou toda a cara do documento. Não tem mais aquela capa, né? Agora está tudo numa página só, o título está ali, a data está ali, em seguida já vem as seções direto, e agora não tem mais 1.1, né, 1.2, porque eu não tenho mais capítulo, eu tenho só as seções, então mudou todo o meu documento, mudou toda a numeração. Tá? Só para mostrar para vocês aquilo que eu falei, né? Realmente a gente separa a forma do conteúdo. Em nenhum momento eu mexi no meu conteúdo, conteúdo continua exatamente igual, eu estou mudando só na forma, no tipo de documento que eu estou usando. Beleza. O que mais eu posso fazer? Então, como o LaTeX ele funciona por compilação, né? Eu tenho um compilador e eu tenho código, então está separada a forma do conteúdo, eu posso brincar com muitas coisas. Uma delas é que o resultado da compilação ele é vetorial. Na verdade, eu posso aumentar o tamanho, diminuir como eu quiser, porque ele vai criar a fonte, ele vai desenhar a fonte no momento da compilação. Então, uma das coisas que eu posso fazer é isso aí. Eu posso fazer um tipo de formatação avançada, fazer curvas, fazer desenhos. Então, eu gostaria de mostrar mais essas coisas para vocês, que eu acho que é o mais interessante, coisas que talvez o pessoal não viu ainda. Né? Claro que fazer documentos simples com LaTeX não é tão difícil assim, mas essas coisas, às vezes, o pessoal nem sabe que dá para fazer. Então, tá. Qual é a vantagem, assim, né? O que, que é legal mesmo? O que é legal mesmo é que o LaTeX é programável. Então, como a gente tem código, a gente tem um compilador e a gente tem um resultado que vai sair dessa compilação, eu posso pensar, bom, então, na verdade, isso é uma linguagem de programação tal. De fato, o LaTeX é tudo incompleto. Então, é uma linguagem de programação completinha, eu vou fazer tudo o que eu quiser com ele. Inclusive, dá para eu definir variáveis. Então, eu posso definir desses dois jeitos, aí são os jeitos mais simples de definir variáveis. Então, eu vou definir lá em cima. Def é só o símbolo que eu digo para ele que eu estou definindo uma nova variável, um novo comando. Comando é o nome que eu dei, ou para minha variável ou para o meu comando. E texto é o que vai acontecer quando eu digitar barra comando. Certo? O resultado. Embaixo eu tenho uma outra maneira de escrever a mesma coisa, né? Então eu tenho ali barra comando, é o nome do meu comando. Args, eu vou colocar o número de argumentos que esse comando tem. E em seguida eu vou definir ali dentro alguma coisa que eu quero que aconteça, algum output que eu quero para aquele comando, quando eu digitar aquele comando com aqueles argumentos. Então, mais um exemplinho. Por exemplo, eu tenho aí um comando que faz o seguinte. Então, agora eu tenho um documento mínimo aí, né, bem pequenininho. Esse comando que eu defini aqui, eu chamei ele de comando, e ele tem três argumentos. Então, eu tenho cerquilha 1, ali é o primeiro argumento, cerquilha 2 é o segundo, cerquilha 3 é o terceiro. Tá? E o que eu quero que aconteça, cada vez que eu defino, cada vez que eu escrevo isso, barra comando com alguma coisa, igual alguma coisa, ponto alguma coisa, eu quero que ele diga o número, número 1, aqui, né? Tem parte real 2, ou parte inteira 2, e parte fracionária 3. Tá? Então, eu fiz isso para esse meu documento aqui. Então, eu falei assim... Ó, o pi é igual a 3.14. Põe esse comando na frente, então. Aplica esse comando, esse negócio ao pi. Vamos ver o que acontece. A gente compila. Resultado. O número pi tem parte real, né? A parte inteira 3 e parte fracionária 14. Tá, bonitinho. É útil? É, muito. Por quê? Isso é uma variável, né? A gente está definindo uma variável, de certa forma. Eu posso definir outros macros, então, todos os macros, as coisas que eu estou usando lá, eu posso redefinir, eu posso definir outros, eu posso inventar muita coisa com essa possibilidade de criar variáveis, né? Além do mais, o que, que é mais legal ainda? O LaTeX é texto. Eu tenho um arquivo de texto lá, é um arquivo, né, .tech, é um texto qualquer. Então, eu posso gerar LaTeX usando código. O que, que isso quer dizer? Se eu quiser gerar um documento PDF passando por qualquer outro editor ou qualquer outro processador de texto, é complexo, né? Eu tenho que passar, de repente, por um XML, ou eu tenho que definir alguma coisa para poder depois converter para PDF. Se eu saio do LaTeX, eu gero um texto, um arquivo de texto com todos os meus comandos, as minhas definições, os meus macros. Em seguida, eu compilo, gero o PDF e vejo automaticamente o resultado. Então, essa é a parte interessante para mim, que eu acho que é a parte mais legal do LaTeX, que é simples fazer isso, automatizar a geração de PDF. Então, os exemplos que eu trouxe alguns exemplos em Python. Eu gostaria que ninguém julgasse a minha programação, que eu não sou programador. Eu trouxe alguns exemplinhos para mostrar o que, que dá para fazer. Então, o primeiro exemplo, tá? Os exemplos são bem simples, mas eu acho que mostra o potencial do que dá para fazer. Dá para imaginar que esses dados aí podem estar vindo da web, eles podem estar vindo de outras fontes, né? Eu estou lendo, às vezes, um arquivo, um banco de dados, alguma coisa, e eu estou recebendo essas informações. Primeiro exemplo bem simples. Eu gostaria de ler o conteúdo de um diretório, então dar um ls no diretório e imprimir o resultado, todos os arquivos, a lista de arquivos, num PDF. Eu estou lá com o meu código bem simples, tá? Eu peguei, dei um ls no diretório que eu estou interessada. Em seguida, eu estou gerando, olha aqui, ó, eu estou escrevendo diretamente o LaTeX do Python no meu arquivo. Então, cada linha do LaTeX eu estou inserindo através do print. Estou só escrevendo no arquivo, certo? Fiz aqui, ó, a classe do documento, quero usar acento. Eu estou escolhendo aqui um tipo de fonte, eu vou mostrar para vocês depois no resultado, tá? E aí, o que eu quero fazer é gerar uma tabela com o nome do arquivo e tal, e todas as informações desse diretório. Em seguida, eu uso ainda alguns comandos para diretamente compilar esse arquivo resultante e mostrar o PDF automaticamente. Então, ele já vai abrir direto o PDF. Bom, aqui eu acho que dá para... Só um pouquinho, que problemas técnicos. Vai lá. Eu vou dar, então, um ls nesse mesmo diretório onde eu estou, pode ser? Vai lá, dei o ls... Gerei um PDF com todos os arquivos que estão dentro do meu diretório. Ficou bonito? Não. Tá? Eu poderia ter feito mais bonito, poderia ter feito uma tabela com mais informações, eu poderia fazer um grep, eu poderia botar cor, eu poderia organizar de acordo com o tamanho de arquivo. O potencial está lá. O que a gente está fazendo é simplesmente pegando o resultado de um código, escrevendo no arquivo texto e gerando um PDF em seguida automaticamente. Outro exemplo, eu tenho um banco de dados, por exemplo, os participantes do Fizzly, e eu quero gerar certificado para essa galera toda. A mala direta, tá? Eu quero gerar certificado para cada uma das pessoas, cada um dos nomes que está no banco de dados. Posso fazer isso de várias maneiras, então eu escolhi fazer com aqui em Python, então fiz o meu banco de dados, me conectei, li as informações todas do banco de dados. Eu não vou explicar muito o código, se vocês não estão entendendo, é mais pela possibilidade, certo? Se vocês quiserem depois ver o código, eu posso colocar na minha página, depois eu falo para vocês o endereço. Então, fiz lá, está o meu banco de dados, estou selecionando todo mundo. E em seguida, eu vou fazer um for, sei lá, e vou fazer para cada pessoa do banco de dados, eu vou escrever isso dentro do arquivo. Aqui eu estou fazendo de uma maneira um pouquinho diferente do que no outro exemplo. No outro exemplo, eu escrevi o arquivo .tech diretamente do Python, né? Então, cada linha eu ia colocando lá. Aqui, o que, que eu estou fazendo? Vai lá no arquivo que já está pronto, que é um modelo de certificado, e só insere o nome da pessoa no início. Então, vou mostrar para vocês como é que é esse modelo de certificado. Ele está aqui. que eu estou fazendo é que essa primeira linha aqui, ó, eu estou definindo, lembra aquela variável lá, o barra def que eu falei para vocês? Eu estou definindo o nome, então, é um dos nomes da pessoa que está lá na lista dos participantes do Fizzly. E lá embaixo, o que, que eu faço? Eu faço todo o meu certificado e no momento de inserir o nome da pessoa, eu coloco o barra name. Onde tem o barra name, ele vai escrever o nome da pessoa, é um macrozinho, né? E aí vai gerar o certificado. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Vou rodar meu arquivo Python lá, então. E o que ele vai fazer, que agora ele vai ficar trabalhando, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer lá dentro. Olha lá, eu estou gerando cada um dos certificados automaticamente. Então, ele está adicionando cada um dos certificados de acordo com os nomes que ele está lendo no banco de dados. Tá? Então, eu coloquei para ele gerar cada arquivo com o nome da pessoa ali do lado para a gente ver como é que esses certificados estão ficando. No final, quando eu abrir qualquer um desses certificados, eu vou ter o nome da pessoa inserido no lugar certo. Isso aqui foi tudo feito em LaTeX, tá? Todos esses desenhinhos, tudo isso aí está sendo feito em LaTeX. Depois eu vou mostrar para vocês se dá para fazer, né? Beleza? Então, de novo, aí é uma coisa super simples, tá? É só um banco de dados local, mas eu poderia estar pegando isso da web, eu poderia estar pegando esses dados de várias fontes e transformando numa lista, num PDF, num conjunto de arquivos, num relatório, na documentação, no que vocês quiserem. Bom, para a gente falar, então, de mais possibilidades do que dá para fazer no LaTeX, acho que é mais interessante a gente falar do TIX. Então, o que é o TIX? Quando eu mostrei para vocês o código do LaTeX, a gente falou em vários momentos lá, né? Ah, eu vou usar isso aqui para colocar acento, ou eu vou usar isso aqui para colocar em português meu documento. Então, ali, se vocês repararam bem, tinha um código que dizia assim, barra use package. Então, aqueles pacotes são, vocês podem pensar como includes, né? Ou como módulos Python, enfim. São pedaços de código, mais macros, coleções de macro que eu estou adicionando no meu documento. Uma dessas coleções é o que a gente chama, é o TIX. Isso é uma coleção de macros que me permite fazer imagens de dentro do LaTeX. Então, eu vou programar uma imagem. Eu vou escrever um arquivo texto com vários comandos e ele vai gerar uma imagem no final. Certo? Então, aí que a coisa começa a ficar interessante. Bom, o nome TIX é um daqueles, como GNU, né? É uma definição recursiva. Então, a ideia é que TIX não é um programa para desenhar. Eu não sei falar aquilo ali em alemão, não vou nem tentar. Mas a ideia é que TIX não é um programa para desenhar. Porque ele não é um Inkscape, ele não é um programa de desenho de mouse, né? A gente vai digitar, a gente vai realmente programar a imagem, tá? Por exemplo, esse é um exemplo de imagem gerada pelo TIX. Tá? Então, eu tenho um fluxograma bem simples lá, eu vou pegar os dados, inicializar meu modelo, vou tentar avaliar, ver se é positivo, se dá ou se não dá, tal. Então, eu quero mostrar para vocês o código dessa imagem. Aqui. Então, só para mostrar para vocês terem uma ideia, né? O que eu estou fazendo é que eu estou definindo estilos de bloco. Então, esses são os bloquinhos que eu estou colocando lá na imagem. Um é um diamante, o outro é uma elipse, o outro é um quadradinho. Primeiro, eu defini esses estilos aqui em cima. Depois, eu comecei uma figura usando esses estilos que eu acabei de definir. Então, está lá a minha figura, eu estou definindo onde eu estou colocando esses blocos, e eu não estou dizendo em momento algum, coloca a 3 centímetros de não sei o que, coloca ali no 0,0. Eu estou falando assim, ó, faz um bloco que chama inicializar, faz um bloco que chama dados e que está à esquerda do init, que é aquele inicializar, Em seguida, faz um que chama Identify e coloca embaixo do init e assim por diante. Então, eu estou fazendo tudo relativo àquele primeiro, né? O que, que ele vai fazer no final? Ele vai ajustar a imagem dentro da página que eu estou desenhando e ele vai fazer do tamanho certo para que eu possa visualizar essa imagem inteira. Tá? Então, está aqui o resto do código, eu estou fazendo cada um dos bloquinhos, depois eu estou ligando os bloquinhos um com o outro e o que acontece é aquela figura lá. Então, se a gente olhar de volta para a figura, eu estou com o dados aqui é vermelhinho, o resto é azul, então eu posso colocar cor, eu posso colocar fonte diferente, eu posso fazer milhares de coisas aqui dentro, né? Não vou mostrar todas as possibilidades, óbvio, mas é só para ter uma ideia, só para mostrar como é que isso funciona. Então, por exemplo, aqui nessa última linha, eu tenho mais um bloquinho que eu vou acrescentar agora. Então, eu estou tirando o comentário dessas duas linhas. Ali em cima, eu acrescentei mais um bloco. E aqui embaixo, eu acrescentei a ligação entre dois bloquinhos. Se eu salvar isso e compilar, está lá o novo bloquinho, né? Que é aquele sair, que ele não estava ali antes. Tá? Então, só com duas linhas ali, eu acrescentei mais um bloquinho, fiz aquela setinha e deu tudo certo. Então, aí está mais uma vantagem, a gente pode gerar a imagem automaticamente dentro de um PDF a partir de resultado de código. Porque agora que a gente pode escrever esse código dentro do arquivo texto e compilar para gerar qualquer coisa, a gente pode gerar a imagem também. Bom, então, o exemplo agora legal que eu quero mostrar é esse, né? Vamos gerar uma imagem, então. Vamos fazer, por exemplo, um pie chart, né? Aquele gráfico de pizza. Vamos fazer um gráfico de pizza usando informações de código que eu vou informar para ele e ele vai fazer sozinho o gráfico, se virar e fazer para mim. Está lá meu código de novo. Ele é parecido com aquele primeiro. Estou escrevendo cada vez o código todo do LaTeX dentro do arquivo. Então, eu começo fazendo a classe artigo. Tá? Eu geralmente uso a classe artigo como a básica, porque ela é a mais fácil de, né, de entender, a gente não precisa botar muita coisa, ela é realmente bem simples. Mas poderia colocar qualquer outra classe aí, não importa, porque a gente não vai botar título, a gente não vai mexer em mais nada, então poderia ser qualquer coisa. Tá? Depois, eu estou usando alguns pacotes que me permitem fazer essa parte de desenho, programação. Né? Então, quando eu coloco aquele pacote if-then, aquilo é um pacote que me permite fazer if dentro do LaTeX. Tá? Em seguida, eu defino então um novo comando, que eu chamo de slice. E esse comando slice vai fazer o seguinte, ele vai gerar um dos pedaços do gráfico de pizza. Então, ele vai fazer um pedaço do tamanho proporcional à quantidade que eu estou dando para ele no código. Então, eu vou fazer, por exemplo, né? Tal pessoa tem tantos por cento de participação na empresa. Aquele tantos por cento é o que vai me dar o tamanho da fatia da pizza, certo? Então, é isso que eu estou fazendo aí. Eu estou dizendo para ele quanto que vai valer o tamanho de cada, né, o ângulo que vai ter em cada fatia da pizza. Tá? Em seguida, eu estou falando a cor. Então, eu também estou mudando a cor de acordo com a quantidade que vai aparecer no gráfico. Não vou explicar o código todo. Se alguém quiser depois discutir comigo, né, pode me encontrar no stand do KDE. Em seguida, eu vou adicionar todas essas coisas na figura, vou compilar e vou verificar o meu PDF, tá? Então, aqui embaixo, eu tenho os dados de fato, né? Eu tenho ali um dicionário em Python, que eu falei assim, Ubuntu 30, Debian 15, Fedora 6, Slack... Não são dados reais, de novo, não briguem comigo. Não são dados reais. OpenSUSE 7 e outras 31, certo? Então, a gente vai gerar o PDF, então, um gráfico de pizza com esses dados. Esses dados aqui somam 100 e eu quero gerar um gráfico de pizza com esses resultados. Vou rodar meu arquivo Python. Gerou um gráfico, olha lá. Eu tenho, então, um pie chart que diz Ubuntu tanto, OpenSUSE tanto, Slacker tanto, blá, blá, blá. Tá bonito? Poderia estar melhor. Mas dá para fazer, certo? Isso aí a gente pode depois finalizar, né? Fazer uma coisa mais bonitinha. Um designer com certeza faria melhor do que eu, né? Eu sou matemática, né? Então vamos ver o que acontece se eu mudar, por exemplo, eu uso Chakra. E o chakra não está incluído aí, né? Então eu quero colocar uma menção ao chakra, né? Vou colocar aqui, acrescentar mais um negócio. Vai lá. Acrescentei mais uma fatia na pizza, né? Então se eu olhar lá a versão anterior, eu tenho todas aquelas distros, chakra não está lá. Acrescentei lá no meu arquivo. Vou rodar de novo o Python. Ele gerou uma nova pie chart. O chakra apareceu lá agora do lado do Gentoo, ó. Lógico, aí ele apareceu numa ordem diferente do anterior, porque eu estou com o dicionário, né? Então o dicionário não está necessariamente sempre na mesma ordem. Mas ele gerou um novo modelo, né? Uma nova figura com os dados que eu queria e os dados que eu recebi em tempo real. Então, de novo, eu posso usar dados que vêm de qualquer fonte, né? Escrever dentro de um arquivo, gerar imagem, gerar PDF, gerar relatório, gerar o que eu quiser. Para terminar, o que, que eu gostaria que vocês retivessem dessa palestra, né? Que vocês lembrassem quando saíssem daqui. Eu não mostrei tudo o que o LaTeX pode fazer, obviamente, tá? Ele é extremamente versátil, extremamente customizável, e a gente pode fazer basicamente tudo o que quiser com ele. Ele é uma substituição para o LibreOffice, ou para o Word, ou para qualquer outro gerador de documento? Não. Cada um, obviamente, tem o seu nicho, cada um tem a sua aplicação ótima, tá? Então, o que é interessante no LaTeX é a facilidade com que a gente consegue gerar esses documentos, já que eles são texto. Então, a gente não precisa se preocupar com formato, com tag, com passar por outro programa, conversão, nem nada disso. A gente simplesmente escreve em arquivo texto. E ele é livre, o que também é muito bom, né? Eu posso usar para gerar relatório, figuras e vários tipos de documento automaticamente. Ele é muito customizável, isso eu já falei. E a comunidade do LaTeX é extremamente ativa. Então, se vocês entrarem no Google e procurar uma lista de discussão de usuários, né, de LaTeX ou de desenvolvedor, vocês vão encontrar muita coisa, literalmente muita coisa, tá? Então, se vocês forem, eu recomendo para obter mais informações, o latexproject.org é a página onde vocês podem ver, né, todos os detalhes do projeto mesmo, documentação e assim por diante. Tem um blog muito legal que eu recomendo, que é o latexbr.blogspot. E para quem conhece já o Stack Exchange, eles têm uma seção especialmente para Tech LaTeX, que é o tech.stackexchange.com. Para mais informações, tem o meu Twitter ali, minha página, se alguém quiser falar comigo no stand do KDE. Acabou meu tempo, obrigada.